Hi, everyone. This is Alyssa.
Sou a Alice Haku. Vamos começar daqui a uns minutos. Estamos ainda resolvendo algumas coisas em seus assentos. Sim, vocês têm tempo para café? Então, pode...
No. Yeah, a couple minutes.
Hello, everyone. Narelle Clark has joined.
Hi, Narelle. We could sort of hear you in the room. You might want to get a little closer to your microphone.
I'm really quite close. I'm holding the microphone to my face.
Okay. Then it's an issue on our side. We'll try to get the volume up.
Alyssa, this is Joe Allen. Am I coming through? Because I'm getting a lot of breakup on my side.
Yeah, we hear you quite well, Joe.
Hi, good afternoon. This is Daniel. I could hear Narelle pretty well, so I guess you need your local volume bumped up a little. Hello, everyone.
Hello, Daniel. We could sort of hear you. Just a volume issue, I think, on our side.
And Alyssa, since I'm in an airport lounge, if you start hearing background noise, just let me know. Try to be on mute as much as possible.
Okay, thanks, Joe.
To start recording, press 1. You may return to the conference is being...
All right. Hi, everyone. This is Alyssa.
Olá a todos. Vamos começar nossa sétima reunião presencial. Que bom. E algumas pessoas estão passando. Alguns tiveram conflitos, precisam estar em outras reuniões. Então, nós sabemos que nem todos podem estar aqui. Damos as boas-vindas aos participantes. Vamos mais tarde nas nossas reuniões. Gente, o que vimos aqui hoje? Nós vemos aqui a agenda para hoje. Foi dada nos últimos minutos, mas grande parte do nosso tempo hoje vai ser dedicado a concluir a proposta da transição, pelo menos a fazer o máximo do progresso possível. Algumas questões ainda pendentes, depois teremos um embalo e na segunda parte veremos então qual é o caminho adiante do CCWG e o papel do ICG de implementação. Amanhã nós temos 3 horas pela manhã, temos então um espaço para discutir o que sobrou de hoje. Temos uma apresentação de slides para ver se todos estão sintonizados, sabem o que está acontecendo. E depois vamos falar um pouco sobre os documentários públicos que o Joe Amanal fizeram. E quinta-feira e sexta-feira estão abertos. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas depende do nosso trabalho aqui hoje e amanhã e outros eventos durante a semana da ICANN. No momento, a sexta-feira está vazia, mas vamos atualizar isso durante a semana, dependendo do seu que nós não tenhamos trabalho toda sexta-feira. Há algum comentário sobre a agenda para na discussão? Então, vamos começar com a proposta da transição. Bem, vocês já terem lido essa versão 3 da proposta, que é a última versão publicada alguns dias atrás, que contém todas as edições, resultado do período público, exceto por algumas. Não houve muitos comentários na lista de e-mail e eu incorporei algumas coisas, mas eu não tive muito feedback. Tem alguns tópicos a discutir, a redação, a Lynn, o Patrick, junto com o Patrick. Alguém que queira falar alguma coisa sobre esse texto da proposta do RZM ou do inventário da implementação? Bem, Michael Nibble. Fala, Michael Nibble. Eu não sei se aqui é o lugar certo, mas eu tenho certas dúvidas quanto à proposta. É aqui que eu devo levantar isso? Ou devo fazer isso agora? Falar qual é o parágrafo? No 98, DAC. Então, um pequeno número de comentários expressaram a preocupação sobre o reforço do GAC, o papel maior do GAC nos arranjos de prestação de contas e CWG. Observe até agora como justificaram as alterações na prestação de contas da ICAN. Esses comentários seriam melhor abordados pelo CCWG. Eu não diria que deve ser o reforço da posição do GAC, mas sim um reforço da posição indicada. Eles até agora, que o ICG observa que até agora eles justificam alterações na prestação de ICAN. Eu não entendo isso como um texto, mas eu acho que é um comentário. Entendo essa formulação. Bem, é um ponto interessante, estou lendo aqui, eu acho que faz sentido em essa cláusula. Se a gente tirasse essa parte do texto, se o ICG observa que até agora, etc., etc., eu acho que isso poderia ser retirado. Esse texto eu acho que foi do Joe originalmente, eu gostaria de saber se você concorda em retirá-lo. Joe, você... Parágrafo 98, brevemente, será que a gente pode falar aqui? O Joe disse que ele não tem nenhum problema, então tudo bem. Parece que está difícil de contar, então o que nós faremos, vamos deletar essa primeira cláusula. Fala Michael Nibble. Eu sugiro também substituir o reforço da posição do GAC por um. Sabe ainda. Bem, disse Alissa Cooper. Fala Paul Wilson. Então, em relação à minha sugestão, analista ontem, sobre o momento da ação do ICG em relação à atividade. Sabe qual é... Se a relação geralmente envolve ou não o resultado do trabalho do CCWG. Isso vai criar mudanças substanciais na proposta do ICG? Ou se essa relação é só uma de aceitação? No X14, por exemplo, há uma clara indicação no parágrafo que não há expectativa que o ICG vai mudar a sua proposta como resultado do CCWG e vai apenas verificar, o ICG vai apenas verificar se as exigências foram cumpridas. Então, eu gostaria de saber se há alguma ambiguidade em relação nesta relação. Isso deve ser esclarecido de forma nesse documento. Muito obrigada, Paul, disse Alissa Cooper. Agora temos Yari Yarko. Fala, Yari Yarko. Então, uma das coisas que eu acho que há várias independências que devem ser caracterizadas. E há um parágrafo que fala da interdependência da proposta de nomes à proposta do CCD. E tem no texto, diz então que a parte de protocolos e de números não seriam dependentes disso, então isso poderia ser retirado do sumário executivo. Será que isso pode, o que está então na parte zero, isso poderia ser colocado no sumário executivo, na verdade? Ia repetir o número do parágrafo, é o 47. Obrigado, Yari. Então, Keith Drazik. Em resposta à sugestão do Paul, estamos sintonizados quanto às expectativas. Eu acho que o ICG simplesmente vai perguntar ao CWG se o trabalho do CCWG está de acordo com as expectativas, ponto final. E eu acho que essa seria a expectativa dos presidentes do CWG e do CCWG, de que há um reconhecimento claro das interdependências entre os dois grupos. Então, eu acho que simplesmente perguntar ao CWG a confirmação E a produção do CCWG está de acordo com as... Eu acho que é só isso que é necessário. Muito obrigado, disse Alyssa Cooper. Paul, você quer ler? Fala, Paul Wilson. Eu levantei essa questão porque há uma sugestão na lista de e-mails, porque as ações que nós tomarmos, olhando do resultado do CCW, que isso pode mudar a proposta do ICG. Mas eu não vi nada em relação, eu não vi isso discutido antes, talvez eu não tenha visto, fala Alyssa Cooper, eu acho que há essa possibilidade que os resultados do processo do CCWG vão mudar a proposta do CWG, então isso deve acontecer antes dessa etapa de confirmação. Nós não vamos pedir confirmação do CWG se nós, enquanto nós soubermos que ainda está havendo um intercâmbio entre as organizações. Então, no final, quando as propostas feitas, aí é que nós vamos pedir a confirmação. Nós não vamos incorporar alterações, porque se o CWG fizer alterações, nós vamos também ter que fazer alterações. Os Anastê. Boa tarde a todos. Eu endosso o Krasik. Nós devemos manter a formulação que ele propôs. Eu acho que é isso no próximo item da agenda. Nós mais esclarecimentos e se nós precisarmos uma alteração na declaração do Keith Tracy, próxima sessão. A única coisa que nós temos que dizer que o CWG precisa que as exigências mencionadas nesse relatório e comunicados ao CC, que foram comunicados ao CWG. Fala, desculpa, obrigada. Eu acho que todos nós estamos de acordo quanto... A sugestão do Yari Arco de levar o parágrafo 47 para o sumário executivo. Eu não tenho nenhuma questão a isso. Há algum outro comentário sobre o texto posta antes de entrarmos nessas discussões? Então, vamos passar para o comentário da implementação. É na parte 0. Bem... O que aconteceu com a ação é que há uma planilha com muito mais detalhes quanto à implementação, os itens de ação. E nós conversamos a última vez é que, bem pelo e-mail, é ter uma lista mais generada. Então, eu tentei retirar da planilha que a Lynn... Uma lista dos itens que precisam ser realizados antes da implementação. E também algumas questões, como essa lista está completa, ela mostra as coisas adequadamente, está organizada por comunidade, especifica os itens, mostra de cada comunidade. A primeira pergunta é, essa lista, vocês acham boa? Você acha mais texto aqui para explicar o que é isso? E depois falar sobre a planilha, que tem mais detalhe. Ela deve ser um anexo, deve ser publicada separadamente ou outra coisa. Então, são essas questões em relação à sessão de implementação. Eu vou pedir, então, se vocês quiserem falar, façam. Através do Adobe Connect, porque é mais fácil. Cavus, você quer falar? Obrigado, Alice. Eu acho que não há nenhuma contradição clara entre a planilha e o texto. Se você acha que não há contradição, use um anexo mais do ponto de vista de precaução, um anexo para informação. Eu não tive tempo de ficar a planilha por outros compromissos, mas há duas possibilidades. Deve ser incluído como anexo
document for information.
Ou como um documento de apoio. Obrigado, Alissa. Obrigado, Cavus. Agora fala aqui, Davidson. Um pequeno possa ser colocado dentro do inventário relacionado a um marco de interpretação relacionado a delegações de CCTLD. Eu esperava que a implementação estivesse já pronta, mas está junto quanto às expectativas, nível de serviços em termos de importância. Então, a comunidade de números deu a sua ação provisória para a proposta de nomes. Mas parece que está havendo um atraso, eu não sei por quê. Então, isso pode afetar a implementação. Eu acho que seria importante ser incluído no inventário, se possível.
Thank you, Keith.
O que disse a Lisa? Aqui surge uma pergunta da lista que recebemos do CWG, e isso foi discutido no CWG como para ser incluído nesse plano de implementação. Sim, é interessante, não foi, mas já supomos que o marco de interpretação teria já implementado isso, mas você está certo. Então, eu vou considerar isso como ser abrugé e elevá-lo pelos canais apropriados. Obrigado. Fala, João Aladef. Não sei se vocês estão ouvindo. Sim, estamos ouvindo muito bem, disse Alissa. Muito bem, disse João. E as duas perguntas, se a primeira implementação antes do vencimento do contrato com a NTIA, e sempre falamos de implementação como coisas que deviam ser feitas antes da finalização da proposta e que algumas coisas que depois também deveriam ser seguidas. E só quero esclarecer isso, que é isso que devemos observar em termos de cronograma. E não outros cronogramas que talvez poderiam ser relevantes, mas e acho que esse último ponto devemos ter muito cuidado. Um bullet deve ser um bullet, não pode ser mal interpretado, e o estabelecimento dos mecanismos de resolução de conflitos poderiam aplicar-se para todas as coisas. Então, em alguns casos, talvez usaríamos algumas poucas palavras para fazer com que esse bullet fosse mais específico, para o pessoal poder entender e não misturar. E muito bom, disse a Lisa, muito interessante o primeiro ponto. Já disse isso na sentença, parágrafo 100, para esclarecer bem, deixar bem claro que esses são os únicos pontos que são necessários ou para o caso da proposta de parâmetros e protocolo, sejam desejados antes do vencimento do contrato. São pontos que devem ser completados em algum ponto antes do vencimento do contrato. Isso deve ser elevado para a NTIA, sim, enviado à NTIA, e é isso que é importante, e o que fica claro a partir disso. E temos um número infinito de aspectos que podem surgir depois, e de alguma maneira, em algum ponto, devemos estar aqui. E o que é justo sobre os mecanismos de resolução justa, isso veio do CWG, então poderíamos obter mais algum detalhe a partir do planilha Excel ou com um e-mail com o CWG para esclarecer esses pontos. É isso. Seguinte, agora temos o Martin Boyle. Primeiramente, e essas são perguntas. Eu assumo que estamos considerando como vermelho a implementação que vai vir das recomendações do CCWG Quanto à melhoria de prestação de contas, isso para o processo é necessário, mas como é uma lista também das coisas que devem ser colocadas aqui antes da transição, deveríamos aqui colocar, deixar um espaço aqui para isso. E segunda pergunta, que tem a ver com o Comitê Permanente de Clientes. E me surpreende ver que isso não está aqui incluído nessa lista. Eu não percebi isso antes. E está na página seguinte. Se vamos dela. E observamos aqui o estabelecimento do CSCE como sendo também, estando associado também com a criação dos estatutos necessários. Ou também como alterações nas incumbências e funções da CCNCO e a GNCO. Sim, tudo bem, eu concordo. Eu acho que isso está aqui na lista. Peço desculpa. Peço desculpas. Terceira pergunta agora. E acho que isso vai vir mais tarde. E tem a ver com a relação do PTI-RZM. E acho que não temos aqui a necessidade de garantir que, porque entre nessa etapa e seja o RSM, que tenha uma certa relação também com essa, os operadores das funções da IANA e que deva manter essa relação. É uma relação contratual que nós devemos reconhecer como necessário de tratar e discutir aqui. Muito obrigada, Martin, disse Alissa. Tem várias pessoas aqui na fila e quanto ao primeiro ponto que você levantou, primeiro ou último, essa é uma proposta quanto ao CWG, de incluir um bullet aqui que diga que temos alguns itens de implementação que estão surgindo, acesso do CCWG. É assim? Sim, diz Martin Boyle. Sim, é bem assim, Alice, obrigado. É como uma ajuda à memória, né? Um lembrete para... uma mensagem para as outras comunidades, no sentido que nós já estamos tratando essas questões para serem implementadas, no processo de implementação. Muito obrigada, disse Alissa. Muito bem. Há um bullet aqui que temos o ponto do RSM e também temos outro que deve estar aqui para a assinatura de um contrato entre o IFL e o RSM. E há mais alguma coisa aqui nessa lista de implementação, diz Martin Boyle. Estou lendo rapidamente e eu perdi a conectividade aqui. É muito rápido aqui como está passando na tela, mas sim. Acho que é isso que nós observar aqui e lembrarmos aqui. Isso já está aqui, então eu tenho a Lynn, eu perdi também a conectividade com o Adobe e vamos tentar recuperar a conectividade, mas a Lynn Sintamur está falando. Sim, Alice, você fez um sumário, um resumo muito bom sobre o que estamos fazendo e tem dois comentários. Primeiro, a discussão entre o Martin e a Alice aqui sobre as interdependências do CCWG. Esse é o único ponto de ação que deve ser implementado antes da proposta e devemos ter muito cuidado em como colocamos isso na proposta agora, porque realmente se for uma interdependência aqui, na hora de enviar a proposta, talvez devamos alterar o texto da proposta. O segundo ponto tem a ver com o anexo e eu acho pessoalmente que iremos colocar uma explicação mais detalhada. E não sei se precisamos dessa planilha Excel, não sei, mas os aspectos de implementação e responsabilidades dos três comunidades operacionais, à medida que formos avançando nessa transição, vamos ser útil e muito, com muitos benefícios, e isso a planilha Excel. Mas isso está bem referenciado com o texto na parte zero aqui, mas para aqueles que lerem isso e devem entender isso, devem entender o que significa essa transição, e é provável que que seja uma implementação bem sucedida. Então, e eles devem sentir-se bem com o que eles estão lendo e observando aqui, eu acredito. Muito obrigada, Lene. Eu, talvez, quando observemos aqui a fila e observemos bem essa planilha, decidamos, né? Eu também, assim, eu perdi a conectividade completamente, não posso, pedindo a palavra. Cavus, então. Sim, sou eu, posso falar? Sim. Cavus, não tenho nenhum problema com a proposta de Martin Boyle. Mas eu gostaria de ver o texto exato disso, a estrutura exata disso. O G está fazendo muitas coisas e queremos limitar as atividades relacionadas ao cérebro e à transição. Então, deveríamos introduzir a palavra relevante ou associado com o CWG, ou pertinente ao CWG. Então, eu gostaria de ter a proposta exata do Martin e ou bem você poderia colocar aqui a informação correspondente ou pertinente. É isso, obrigado. Isso. Martin, você quer formular algum texto aqui no chat em vermelho? Pedido para esse bullet. Muito obrigada, disse Alissa. Então, temos o Daniel. Daniel, está ouvindo, Daniel? Sim, estou aqui, fala Daniel. Estava esperando pelo Martin concluir o falando, e justamente sobre esse mesmo aspecto. Muito bem, disse Alissa, tem mais alguém aqui na fila? Tem ninguém, disse Alissa. Temos algumas dificuldades técnicas aqui, mas... Então, acho que... esperando aqui pelo Mark, ele está redigindo aqui essa sentença para incluir isso. E Joe tem mais detalhes, pediu por mais detalhes sobre essa questão dos mecanismos de resolução de conflitos nesse item. E é o que nós, acho, podemos fornecer. Então, poderia ser mais preciso. E essa questão, se vai voltar para o presidente WG, e depois o ZWG, e depois vai dizer o quê? E... eu acho que, fala Keith Davidson, sim, correto, eu acho que isso, para segunda-feira, eu acho que eu vou estar aqui com uma sugestão sobre como trabalhar com o FOI, o inventário. Muito bem, disse a Lisa Cooper. Essa é a resposta do Keith, e estamos esperando pelo Martin, que ele está redigindo a palavra, não. Muito bem. Quanto então, vamos ver aqui a... planilha Excel que está aqui, Ana Sintemor, e damos o Excel aqui, mas antes eu mandei outro Excel durante a viagem, esse que incluía a atualização do CWG, mas não incluiu as nossas edições, temos sobre números e protocolos. Então, ainda aqui temos alguns pontos que não, que consideramos como não críticos para a proposta, mas algumas das comunidades talvez possam ver que há alguns outros passos que poderíamos usar para essa implementação. E tudo isso deve ser editado, sim? Muito bem, Lindy, Celizada, já incluí isso. Estamos tendo várias conversas paralelas, mas vamos agora para o texto do Martin, ele está redigindo. E aqui ele escreveu no chat como sugestão para outro ponto, a implementação de outros mecanismos identificados por... como o CCWG, implementação de mecanismos pelo CCWG como que devem estar implementados antes da transição, então, da supervisão. Então, a pergunta é, essa é a lista, né? Então, e a lista que depois vamos entrar com alguns detalhes, mais alguma coisa que é adicionada. Ray, sim. Eu sei que a minha redação... fala Martin Boyle, é um pouco deficiente, mas Pensei nisso, para a prestação de contas, a melhoria da prestação de contas e talvez, se não mudássemos isso, a implementação da melhoria da prestação de contas. Então, o cérebro G, a função do cérebro G, então, é considerar as questões que foram consideradas pelo cérebro G, mas que nem todos eles são necessariamente pertinentes para a transição da supervisão especificamente. Então, poderíamos ter diferentes graus de implementação, mais amplos, menos amplos. Então, deveríamos voltar a ir até o e perguntar se eles identificaram coisas que eles precisam ter implementadas. E isso entraria na nossa lista. E também se houver outras coisas que o CCWG precisar, então essas e que não foram identificadas especificamente para a transição, o apoio para a transição, então essas questões eram tratadas de maneira diferente. Só isso, diz Martin Boyle. Da Martin, diz Alissa, agora Daniel, não podemos ouvir o... Quando resolver o problema daqui do áudio com o Daniel, sim, ele... Estamos ouvindo ele pelo Adobe Connect. Você está aí, Daniel? Sim, novamente aqui. Não dá para ouvir muito bem, mas é o que eu queria dizer. Somente queria destacar aqui, e pelo que disse o Martin, e é que não deveríamos mencionar no estado de implementação nenhum passo específico do mecanismo de prestação de contas, mas só incluir uma referência apenas, diga que essas questões ainda devem, estão pendentes, ser discutidas, porque se entrarmos em discussões sobre isso, devemos deixar bem clara essa discussão e vamos criar confusão, e não devemos fazer isso. Só apenas uma referência, e que essa é uma questão que entraria em outro processo. Só isso, obrigado. Muito obrigada, Daniel, disse Alissa. Sim, esse era o objetivo do texto do Martin, é colocar algo que não fosse muito específico. E, então, é bem isso. Cavuço, sim, eu feito com o texto que colocou o Martin no chat, sim, referência ao enhancement, à melhoria. O texto inicial no chat, acho que com isso já... Obrigado.
Anyone else in the queue? I guess...
Fala, Alissa Cooper, não há ninguém que queira falar. Quanto ao texto inicial, o tema é que parece uma pergunta geral, mas nenhuma referência. Contas, ele não faz sentido colocar na lista. Fala Cavus, fala sem, é só a melhoria, é só sobre os mecanismos de prestação. Alissa disse, bom, então, ok, tudo bem. Eu, então, acrescentaria para, então, que o final do contrato com a NTIA, então, é a maior claridade. Então, bom, então retiraríamos enhanced, melhoria e para a planilha. Lynn, quer falar alguma coisa sobre a planilha? Nós fizemos uma pequena introdução, essa planilha foi feita com contribuições das três comunidades mais, e os parâmetros de protocolo e números, tem alguns itens adicionais, mas que não específicos a propostas, mas são ações. Então, eles não foram incluídos na lista resumida da parte zero. Então, a próxima edição são as interdependências do trabalho do CCWG sobre... Então, haverá uma certa mudança no texto, estamos esperando... A questão é, será que isso foi coberto de forma adequada? Nós podemos colocar resumido como na parte zeros. Nós colocamos isso como anexo ou poderiam haver duas ações diferentes do anexo? Então, uma seria o anexo e outra na parte zero. Então, se haja o suficiente sobre a implementação e as responsabilidades de ação e o papel das comunidades operacionais. Eu gostaria, então, de saber se alguém sabe sobre anexo e sobre o nível de detalhe. Fala Cavus Araste. Na parte zero, nós podemos fazer referência a esse anexo e dizer mais informações estão no anexo ou, se você quiser saber mais informações, está no anexo. Valente. Fala Alissa Cooper, algum comentário? Eles não tá no documento. Isso deve ser colocado como anexo, está como um documento separado. Tem muito mais detalhes do que na parte zero. Então, a pergunta é, deve ser colocado dentro da proposta? Deve ser um documento separado ou devemos colocar mais detalhes na parte zero? Fala Rasmundi. Fala Rasmundi, eu apoio a ideia de usar a planilha como anexo. Fala Matt Boyle, estou de acordo com Russ. Fala Milton Miller, eu concordo que deve estar na proposta, mas neste caso, eu acho que a gente tem que ver isso com mais cuidado e não decidir isso. Sim, disse Alissa Cooper, eu concordo com essa sugestão. Fala Cavus Araster. Não, eu não tenho nenhuma oposição, não me oponho. Talvez a gente deva perguntar se alguém se opõe. Eu acho que você tem razão, disse Alissa Cooper. Se você não concorda, então fale. Daniel, gostaria de decidir mais tarde. Daniel, você está na lista. Você quer falar? Fala Daniel Karrenberg. Na verdade, eu não tive a oportunidade de ler a planilha. Eu acho, concordo com o Cavus. Vamos dar uma olhada, ver se há inconsistências para não criar mais perguntas e respostas, talvez incluir mais informações em nosso material adicional. Bom, era isso. Eu acho que isso a gente pode decidir mais tarde, porque a gente tem outras reuniões durante essa semana para a gente ter tempo de digerir isso. A Alissa disse, sim, eu acho que a gente pode ter mais tempo até amanhã ou até quinta-feira. Ninguém gosta de programar coisas para amanhã, no dia de hoje, então posso colocar isso então, na agenda da quinta-feira? Então, eu enviei uma nota nessa lista e para retirar a coluna de supervisão, que eu acho que é redundante, então eu proponho que quinta-feira, então, nós essa questão. Então, de acordo? Então, vai ser colocado na agenda para quinta-feira. Algo mais sobre a implementação? Fala Paul Wilson. Só uma sugestão é de circular a URL disso, que é o documento matriz. Claro, sem problema. A secretária, então, colocou como um link no mail e a Jennifer, então, vai cuidar disso. Bem, algo mais quanto à implementação, planejamento ou planejamento da implementação desse documento? Então, vamos passar para o RZM, Mário Executivo, página 85, parágrafo 85, perfeito. Bem, parágrafos 85 e 87, incluem todo o texto que Milton forneceu há um tempo atrás, parágrafo 88, foi editado durante essa semana, depois do feedback do CWG para o parágrafo 88. O que temos, então, que as pessoas leem? Foi dito pelo CWG, o CWG acha que RZM, o arranjo poder lidado durante esse processo, como esse processo deve ser conduzido em termos de transparência e deve também o público se acha que antes para a transição, isso deve ser refletido no texto. O parágrafo 88, e sobre esse parágrafo ou qualquer lado ao texto do RZM. Então, vamos todos já ler, agora vai falar Martin Boyle. Muito obrigado, Alissa. Sim, eu acho que, em geral, o texto está bem, e eu também... Parece, se um texto ser melhor, parece em X07. Então, o que é dito aqui também deve ser levado em conta no X07. E uma sessão que me deixa um pouco descontente, que começa, que o ICG acredita, diz que tem legítimo e de acordo com o processo multissetorial. Isso não é algo que está... dentro do nosso mandado, se nós olharmos a declaração de NDC, era um processo separado e em paralelo. Por isso, eu acho que eu me sinto um pouco desconfortável falando da legitimidade de um processo que ainda será lançado. Isso não está dentro do nosso mandato, mas terá consequências para o nosso trabalho. Eu preferia usar legítimo. E o legítimo fosse apagado. Esse processo em paralelo deve ser conduzido de forma transparente. Então, o meu comentário anterior se aplica. Eu acho que não deve ser deve. Mas esse é o que nós esperaríamos, dizemos, deveria ser conduzido e não tenha, deva ser conduzido dessa forma. Então, esse processo paralelo deve ser conduzido, mas deveria ser conduzido. Obrigado, Martin, disse Alissa. Fala Patrick Falstrom. Eu tenho menos a mesma opinião que o Martin em relação às palavras dadas. Porque, como Martin disse, não é parte do nosso trabalho que nós estamos fazendo. E se a gente escreve qualquer coisa deve fazer, e se isso não for resolvido, isso implica que estamos solicitando que o processo seja cessado ou que solicitamos que o NTIA rejeite a coisa toda. O que eu acho que nós precisamos... podemos fazer é indicar que um processo multissetorial pode ser necessário quanto o lado da ICANN ou o lado prático. É que existe uma é que eu acho mais importante é que a gente tenha um contrato por escrito no momento que haja o final do prazo final do contrato com o NTIA. Obrigado, Patrick. Fala Alissa. Fala agora Joe Aladev. Pergunta, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não tenho nenhum problema com as sugestões feitas, mas gostaria de lembrá-los que várias pessoas que fizeram comentários e a conclusão... ou que a inclusão desse processo multissetorial é uma interdependência nossa. E eu lembro o Milton que sugerir, na verdade, nós temos que usamos o mesmo conceito, porque isso é crítico para conseguir uma transição adequada. Não é uma interdependência nossa, mas de toda a transição, da transição todo. Nós não determinamos a legitimidade, mas eu acho que essa ideia, na nossa conversa em Los Angeles, isso poderia ser discutido como uma interdependência significativa, incluindo o processo através O processo para chegar a esse acordo era importante. Precisava ser legítimo e utilizar esse processo multissetorial. Fala Cavu Saraste. Eu tenho dois comentários. Eu acho que deve é uma palavra muito forte. Eu acho que a gente pode usar outra coisa. E depois depende da construção da frase. Se a gente... Então, se for usado o condicional, o texto como um todo precisa ser colocado no condicional. Mas a segunda parte é mais importante. Se diz, se for legítimo, quem é que decide? Então, o que, que significa isso? Se é legítimo ou não, quem é que decide? Quem é o órgão que vai investigar ou determinar se é legítimo? Então, de qualquer forma, eu acho que não diz deveria ou deva, mas outra palavra. Fala Milton Miller. Desculpem. Dados? Então, eu não tenho nenhum problema em especial com essa questão linguística. Se vocês quiserem tirar legítimo, se vocês acham que a gente não deva usar a palavra deve, para deveria.
I do want to,
Eu não acho que tenha muita importância. Eu gostaria de saber a razão. E o que é importante é entender a razão disso. Sim, eu acho que possivelmente nós tenhamos o direito de decidir ou declarar ou não. Mas a gente terá opinião. Eu acho que talvez seria dizer consistente com o processo de comentário público e processo multissetorial, mas eu acho que é evidente. Eu achei que a gente já tinha passado disso. Tudo que tem a ver com RZM é fora do nosso mandato.
Not only are within
Há todos os tipos de coisas relacionadas a RZM que a gente não tem o que fazer. O que nós estamos dizendo é que essas coisas que impingidas sobre a forma com que a Iana, a Icahn e a RZM usadas são partes do nosso mandato e não foram resolvidas completamente pelo CWG. E essas partes que estão dentro do nosso mandato, o que está nas nossas mãos, na verdade, isso está nas mãos das negociações, e a Versailles e a Icahn. Nós temos que demonstrar que é aprovado pela comunidade. Se quiserem fazer essas alterações baseado nisso.
Daniel, você tem a palavra. Fala, Daniel Karrenberg. Eu proponho, então, disse o Milton, de deletar a anteúltima sentença do parágrafo 88. Podemos fazer isso, observar aqui nos comentários que fizemos isso, que tivemos uma comunicação com o CWG e que não deveríamos, então, eu acho, fazer nenhuma declaração sobre um processo paralelo. Isso é a minha proposta. Então, é só deletar isso, a sentença completa. Obrigada, Dissalissa. Fala Russ Mundy agora. Sim, eu acho que temos aqui duas partes aqui. E numa delas acho que já concordamos em geral, mas na outra ainda precisamos chegar a um acordo. E um acordo entre o IFO e o RZM. E outra parte é como fazer isso, os mecanismos, os processos envolvidos. E acredito que recebemos alguns comentários públicos que diziam que isso deve ser uma maneira aberta, pública, então acho que é razoável. E enquanto que nós fomos manifestar sobre a segunda parte, sobre alcançar um acordo e o processo que deve ser utilizado, que Já recebemos comentários públicos que dizem nos o que deveria ser feito, que isso deveria ser feito de maneira aberta e visível. Acho que é legítimo e acho que é razoável dizer exatamente o que aconteceu e é que nós temos esses comentários X e que vamos e deveríamos, então, incluir o texto propriamente dito para isso. Obrigada, Lisa. Temos o Milton no Martin e depois eu também gostaria de falar. O Milton Mueller, fala Milton Mueller, é apenas um comentário. Não, é só, não tenho nada a dizer. Fala Martin Boyle, então. Obrigado, Alissa. O texto, da maneira que ele está aqui, e no sentido que o Daniel descreveu quanto à anteúltima sentença, para mim aqui esse texto trata, ou ele está falando sobre essa parte importante, e essa parte em que utilizamos a palavra must, deve, que acho que é correto. Deve haver um acordo por escrito entre o IFO e o RZM. E bem claro, e eu acho que essa é a parte que realmente está dentro da nossa incumbência e da nossa função. Então, e a outra parte também que deveríamos tratar é que se o vencimento do contrato com os RZMs acontecerem depois da transição da supervisão das funções de supervisão da IANA, então deveria existir algum processo para assegurar uma transição efetiva. E, novamente, é isso uma coisa que pode e deveria ser tratada dentro dos contratos entre os IFO e o atual RM. É isso que deveria estar, se for preciso. Então, eu não penso ir tão profundamente como vai ou está indo o Daniel quanto deletar uma sentença especial, mas, por outra parte, eu acho que não avançaria, continuaria avançando para deixar ou definir requisitos não identificados dentro da proposta do CWG, que tem os requisitos contratuais, mas que também tem esse fato de qualquer alteração na relação deveria ser consultada no futuro, ou depois da transição, inclusive. Muito obrigado, Daniel. Daniel Karrenberg. Sim, eu peço desculpas. E eu quero pedir desculpas se eu disse... Não é a anteúltima sentença, é a última sentença, o que eu quis dizer. Muito obrigada, Lisa. Entendemos. Se fala Cavus. E talvez eu sugeriria, se vocês concordam, simplesmente simplificar a sentença ou o texto e não começar com o ICG acredita, mas começar com o fato de que vocês querem fazer, seria algo como e o ICG em consonância com o processo multissetorial, vírgula, e o processo paralelo deveria ser conduzido e depois incluir essa de transparente, algo bem simples, um texto bem simples. Começar, então, em consonância com o processo multissetorial e o tal paralelo tal. Então, temos dois processos cronológicos que devem ser conduzidos sim, de maneira transparente, etc. Esse é um texto que acho que é bem mais simples. Muito obrigado. Obrigada, disse Alissa. Então, eu sugiro dedicar... Deixem 2 minutos, por favor, para penso, editar isso de acordo ao que foi conversado aqui e que isso ainda temos um... Podemos ir para o Keith e ter uns minutos para editar isso. Então, Keith, você tem a palavra. Razek, então, obrigado. Para que isso avance, e de acordo com os comentários, eu proponho aqui uma redação que está aqui no chat, que é que como maneira possível de avançarmos, o ICG acredita que um acordo escrito no IFU e o RCM, tendo a função de cada parte, deve ser assinado antes do vencimento do contrato da NTIA. E esse acordo deve estar realizado para revisão pública antes de sua assinatura. Alissa, se isso está no chatroom, eu gostaria de saber o que vocês opinam. Eu gostei disso. Isso significa muito que nós estamos tentando aqui dar. Então, o pessoal deveria considerar isso. E outra questão que eu queria levantar aqui é que eu acho que essas são coisas que às vezes acontecem quando temos consultas com as comunidades, etc. E nós acho que temos em detalhes sobre um processo paralelo que de fato não existe. Porque o CERN já confirmou, e se eu vou ler isso, o CERN entende que um processo paralelo vai tratar esse aspecto, e nós dizemos que o processo vai ser gerido pela NTIA, e disse que é um processo separado, mas não disseram que eles pensariam administrar esse processo, então deveríamos necessariamente parar aqui na sentença anterior. Entende que as relações devem ser definidas por um processado e paralelo e ponto. USP de palavra. Sim, eu concordo com a proposta do Keith, que ele substitua acordo por processo paralelo e diga que deve haver um acordo, uma emenda nesta proposta e de maneira mais precisa. Muito obrigada, Milton. Mas peço desculpas, a gente disse já que estava gerindo esse processo e disse que isso vai requerer que a NTIA coordene um processo paralelo relacionado. Então, a NTIA está administrando isso? Não, pergunta a Lisa. O processo de transição do ICG é isso? E responde o Milton, não. Então, qual é a diferença, disse Alice? Então, não sei se deveríamos deixar isso aberto para que a comunidade administre o processo da mesma maneira que já fez isso com outros processos de transição em geral. Sim, disse Milton Muller, a diferença é muito simples. Para mim, a NTIA já esclareceu, deixou bem claro que a ICANN reuniria todo o processo e depois nos daria muita independência. Terminaria como deveria ser esse processo e disse que éramos nós que deveríamos coordenar isso. E você apoia essa possibilidade? Disse Alice, Milton, devemos ser muito sinceros com o Arendo. E também que com o CWG e essa discussão que tivemos sobre essa questão, eu percebo que temos o mesmo grau de formalidade que com outros assuntos, mas não, eu acho que deveríamos não dever isso e utilizar a redação original, que se deve ser um processo aberto, e a melhor maneira de evitar executar esse processo, utilizar uma redação que e realmente significa que isso possivelmente esteja de maneira, mas que não estamos usando outras atitudes. Então, talvez, Alice, como isso, as nossas palavras são geridas pela NTIA, talvez nós possamos alterar isso e dizer, deveríamos utilizar as suas palavras, é coordenado pela então é para utilizar as palavras que eles utilizaram. Isso, sim, disse Milton, e ele já continua. Então, vou reunir tudo isso aqui e vou adicionar o que disse Keith e John Nevitt. Falei, sim, obrigado, Alice. Eu estava observando isso no site da internet, que foi publicado originalmente, mas a declaração sobre isto pela NTIA está na parte de perguntas, a parte original, em 14 de março, no anúncio. E se aqui mencionaram isso como um processo paralelo. Muito bem, disse Alice. Se isso é um momento e eu quero entrar no aqui no Adobe Connect no parágrafo combinado.
Ok, have a look.
Tá bem. Muito bem. Vamos ver se concordamos com isso, tá certo? Jacek pede a palavra. Obrigado. Eu estou vendo o que o NRL colocou. Ela sugere dividir essa sentença em duas sentenças. E no final de contrato da NTIA, ponto, e depois continuamos com esse acordo, deveria ser, etc. Isso. Quem que está agora na fila? Milton? Quem mais? Um, dois, três, vamos. E está vendido, leilão encerrado. Todos nós nos beneficiamos disso, então, mais algum comentário de dois parágrafos? Isso também vai estar no resumo executivo, também essa mudança. Eu quero fazer um bem rápido, Smilton Müller, sobre o procedimento. Quando nós colocamos um texto que deve ser colocado, quando alguém faz isso dentro da Adobe Connect, no chat, e às vezes é difícil chegar até o comentário. Então, acho que seria bem melhor que mandassem o comentário, a sugestão para a lista de e-mails, né? Cavu, sim. No começo dessa sentença, é realmente necessário colocar o ICG acredita aqui, etc. Mas apenas, só começar a sentença com e segue, né? É preciso um acordo escrito. Eu acho, disse a Lisa, que nós colocamos essa introdução porque queríamos que confirme aqui que isso vem do ICG e que o cérebro já diz que poderia haver um acordo escrito e nós dissemos que deveria haver um acordo escrito. Isso está aqui por um motivo, não é só vazio, só para colocar isso, mas há uma razão, sim. Alguma objeção quanto a isso? Se, mas meu problema disso é a palavra believe, acredita. O ICG acredita. Quer confirmar alguma coisa? Tudo bem, mas believe, acreditar? Eu acho que afirmar, não, disse a Lisa. Quem mais? Jean-Jacques. Considera, acho que é uma boa palavra. Considerar. Cavus diz, não, a palavra deveria ser reiterar. Reitera, sim, disse a Lisa. Muito bom, concordo. Vamos colocar reiterar. Vamos incluir isso no documento editado. Depois, isso vai ao vivo. Então, isso já reitera que um acordo escrito, etc. Martin pediu a palavra. Embora. Cavus disse uma coisa há uns minutos. E era a questão de deletar simplesmente uma sentença do ICG acredita e, portanto, teríamos essa sentença acabaria com um acordo escrito entre o FO e o RZM, ou que um acordo escrito é necessário entre o FO e o RZM, estabelecendo a função de cada parte. Então, eu concordo com o que disse o Cavu sobre o que nós acreditamos e não acreditamos, mas o que ele menciona aqui é que isso é uma coisa que é necessária. E essa simples mudança, então, acho que cumpre com a dúvida do Cavu. É só isso. Obrigado.
You gotta use the microphone to get in the queue.
Fala Lisa Cooper, há algumas discordâncias. Fala John. Brevemente, vendo a pergunta, a frase anterior sobre o CCWG, eu acho importante ter o ICG aí, porque senão parece que é o CCWG que está dizendo. Alissa Cooper, alguém tem uma opinião forte ou não sobre isso? Você poderia, então, resolver esse impasse para Mary Uduman? Eu acho que a formulação do Martin está muito boa. Eu acho que há mais gente que quer deixar do que quer ou retirar ou voltar. Poderia intervir, diz Milton Miller. E você retira believe, mas nós dissemos que, de fato, é necessário um acordo por escrito. E nós temos, está dentro do nosso mandato, dizer que estamos reiterando que deve haver um acordo por escrito. Em termos da fluxo do documento, como o CCWG fala uma coisa antes, eu acho importante dizer que o ICG reitera, em vez de acredita que... Alissa Cooper, eu acho que é justa, fala Russ Mundy. Eu acho que o Milton levantou um ponto importante aqui. O resto do parágrafo tem a ver com CWG. Então, nós temos que deixar claro nesse parágrafo que essa é a perspectiva do ICG e não é algo mais que o CWG disse. Fala Alissa Cooper, ok. Vamos ler novamente, ver se alguém tem alguma objeção.
Okay, here we have it, and I have Joe with his hand raised. Go ahead, Joe.
Joe Aladef. Não temos áudio do Joe Aladef. Joe, você poderia, então, digitar no chat. Agora fala Joe Aladef. No chat diz que nós estamos reiterando, porque nós nunca... iteramos antes, o que talvez seja correto. Então, o texto me parece relevante, mas eu acho que talvez nós estamos aqui muito na minúcia, mas eu acho que é importante para chamar a atenção dizer que o ICG destaca que... Fala, Cavu Saraste. Eu não quero competir com o seu inglês. Eu acho que não tem nada errado que dizer reiterar. Nós discutimos várias vezes.
Anybody. We just reiterate.
Nós queremos, não queremos chamar a atenção de ninguém. Eu acho que nós reiteramos a necessidade de que esse acordo seja feito. Então, eu mantenho. Então... de qualquer forma, diz Alissa Cooper, esse documento de 200 páginas não é um modelo de literatura inglesa, mas, enfim, eu acho que a gente poderia encerrar. Acorda, não. Muito obrigado. Há algum outro tópico sobre a proposta de transição? Então, vamos falar sobre implementação ou, desculpe, colaboração. Eu tinha esquecido. Então, vamos passar, então, sobre o texto, como funciona a colaboração hoje entre as comunidades operacionais. Fala, Lynn, pode liderar aqui. Fala, Lynn Santamur. Então, o item de ação que o Patrick, a Alissa e eu tínhamos que fazer era resumir a colaboração entre...
Yes, we recognized a couple of things.
E, na verdade, isso foi um subgrupo formado na última reunião de Los Angeles. Eu acho que era Manal, o Joe, o Michael. Eu acho que tinha um grupo bem maior, mas aí ficamos um grupo pequeno de edição. E alguns dos comentários foram... E os modelos das COs não tinham sido bem explicados na proposta. Então, se achou que era importante para todo o processo que isso fosse feito. Então, isso foi baseado nos comentários do IAB enviados para a discussão. O segundo tem a ver... parte do histórico, e o Patrick foi essencial para isso. Então, o subponto é que sempre existiu essa colaboração e que ela evoluiu ao longo do tempo. E a discussão na lista foi de mostrar alguns exemplos, dar alguns, quanto à relação pessoal entre as diferentes grupos de estruturas, e o outro foi bem específico em relação à gestão de direção. Nós temos aqui muito texto novo. Então, se quisermos incluir históricos, que apresente os três modelos de unidades operacionais com alguma referência ao trabalho. E esperamos, então, com alguns gráficos, parte do trabalho do SSAC no documento primário. Então, estamos sugerindo, depois do parágrafo zero, introduzir esse texto e alguns exemplos específicos podem ir para outra sessão, na sessão específica de colaboração. Mas a primeira coisa, eu acho que é importante, é ler 4 ou 5 parágrafos, e, em primeiro lugar, se o texto faz sentido e se ele é inteligível, na verdade, porque eu resumi várias partes, especialmente em relação ao endereço de IP. Alguns comentários foram muito interessantes na lista de e-mail quanto ao histórico e contexto. Para a introdução também ajudou bastante. E eu gostaria, então, foi uma introdução do que aconteceu até agora, para lembrar vocês, passo para a Lisa, agora Patrick Faustrum. Eu gostaria de acrescentar o que a Lynn disse, é que uma das razões que nós decidimos ter um texto tão grande é porque esse é o histórico, e também porque haviam vários parágrafos baseados em contextos diferentes. Então, nós colocamos tudo aí para vocês dizerem, bom, isso pode ser retirar ou não. Eu achei mais fácil colocar tudo para se decidir o que deve ser excluído ou não. Então, nós só queríamos mostrar o que nós tínhamos aqui.
Thank you, Patrick. Joe.
Thank you.
Fala, Joe Aladef. Muito obrigada. A questão para mim é, na verdade, como isso vai ser incluído documento e onde a ideia é que, desculpa, eu estou com eco, eu estou me ouvindo falar. Obrigado, melhorou muito, alguém fez alguma coisa. A questão é que parte histórica é útil, deve estar no documento, mas se a gente está lendo uma sessão que tem a ver com coordenação e não vai ter saber. Eu acho que a parte histórica deve ser colocada no documento. Então, a coordenação começar dizendo que há necessidade de coordenação e que já existe essa coordenação entre as várias organizações, entre as comunidades. Então, a coordenação a nível de infraestrutura com participação posta, excelente, e dar um exemplo de coordenação operacional, que são os endereços de IP, que é muito importante, e a última parte, que é o compromisso dessas organizações. Muito obrigado, Joe. Fala Jean-Jacques. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou de acordo com o Joe, de onde esse texto deve ser colocado, eu não tenho muita ideia disso. Eu também acho muito importante o que a Lynn falou, fez junto com o Patrick, em termos de histórico, é onde colocar isso, mas é muito útil. Só uma pequena comentário. Imediatamente depois de iniciar, vocês sabem que eu venho de um país mediterrâneo, acreditem ou não, eu sou pela sobriedade. Então, a palavra incrível parece incrível nesse contexto. Eu acho muito emotivo, emocional. Acho que tem que ser... Já que fala Daniel. Fala Daniel Karenberg. Quanto a onde colocar esse texto? Antes disso, eu acho que esse trabalho foi excelente. Veio de encontro às preocupações que nós tínhamos do que ouvimos no período de comentário público. Eu acho que seria excelente ter isso num anexo para informações, para evitar a impressão de que seremos normativos, que depois as pessoas voltam e dizem, ah, mas a proposta de transição, vocês disseram isso e aquilo, precisava disso, porque isso tinha que estar na proposta. Eu acho que nós precisamos usar essas palavras para abordar as preocupações levantadas, mas eu acho que deve ser numa forma muito mais de um objetivo de informação. Fala Milton Miller. Bom, eu gostei que o Jean-Jacques tenha falado disso, porque eu também ia falar exatamente nisso. As primeiras duas frases parecem propaganda. Por que que nós... Então, lembre-se que a gente perguntava o que elas vão coordenar se houver uma divisão das funções da IANA, quais são os mecanismos que eles têm para coordenação. Então, eu acho que a gente precisa ser muito baseado em fatos, mostrar específicos, e eu estou de acordo com o Daniel. Provavelmente ele mude de ideia depois de ouvir isso, mas eu acho que isso talvez deva ser retirado do documento e seja feita uma referência dizendo que são esses os coração que existem, aonde eles podem ser lidos e histórico. A Alissa, um esclarecimento. A proposta do Daniel é para que seja um anexo, é isso? Alissa, bom, eu vou fechar a lista de inscrições. Se você quiser falar, fale agora. Fala Martin Boyle. Muito obrigado. Aqui fala Martin Boyle. Eu estou um pouco dividido. Eu acho que é um texto bom de ler e fala bastante do histórico, mas menos é mais em documentos como este. Porque as pessoas tendem a só dar uma olhada se o texto for longo demais. Então, eu não me oporia que o texto fosse como um anexo. Mas eu acho importante o último parágrafo. Eu acho que o parágrafo que começa a coordenação entre as comunidades operacionais é claramente um componente essencial. Eu acho que esse parágrafo deve estar no topo do texto para que as pessoas vejam de cara qual é o nosso rumo. Se essa frase for para o anexo, ela vai ser perdida, mas eu acho que essa frase é necessária e tem palavras-chave em relação ao compromisso com a cooperação entre as comunidades. Alissa Cooper. Eu só gostaria de fazer um comentário. Nós já temos no documento, numa sessão sobre PTI, uma declaração de que cada comunidade explicitamente comprometeu-se em coordenar, em cooperar umas com as outras e fazer uma coordenação dentro do marco da alteração de operador. Eu acho que precisa de algo mais geral, fala Martin Boyle. Não, eu acho que garantir... Nós estamos falando de coordenação no documento. Isso, eu acho que isso deve ser colocado no início do documento, que dizendo que as comunidades prometendo a trabalhar juntas, não necessariamente no contexto do PTI, mas na operação das funções da IANA e os intercâmbios entre essas cidades. Então, eu não tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas eu acho importante ter um comentário sobre colaboração, que é o parágrafo mais importante no documento.
Obrigada, disse Alissa. Mary Duma. Muito obrigada. Só quero fazer uma confissão que aqui o escritor me informou muito, me ensinou muita coisa que eu não sabia. Então, esse é um ponto muito bom para essa questão de introduzir a história. Eu não estou falando sobre que a internet é incrível, mas eu sei que há pessoas novas que apreciariam muito entender muitas coisas. É a primeira vez que eles vão ler o documento. E pelo que disse o Martin sobre a última parte, que deveria ser mantida, acho que sim, que essa parte é chave para entender e para dar essa primeira impressão de clareza. Eu não me preocupa muito se isso é colocado ou não no documento, mas eu, como pessoa, realmente entendi muito mais do que antes tinha entendido quando li isso. Muito obrigada, Mary, disse Alice, agora Cavus. Sim, quase concordo com todos, mas só quero manter isso no anexo. Acho que é muito bom manter isso no anexo, é informativo, é útil. Eu concordo aqui com meu amigo, mas somos mais ou menos da mesma cultura que aqui, meu amigo francês. Não quero exagerar, mas eu peço desculpas ao Joe por não ter concordado aqui com sua palavra de chamar a atenção. Mas, por enquanto, eu quero enfatizar isso, eu quero manter as boas relações com o Joe. Sim, muito obrigada, Cabuz. O seguinte é o Joe. Eu acho que, em deferência ao inglês do Cabuz, eu vou aceitar isso, né? Mas, para mim, o que é importante é a importância de manter isso no documento e não no anexo do documento, além do fato de que, além das argumentações do Martin sobre o primeiro parágrafo, eu diria que, como a solicitação nos comentários foi para que o mecanismo fosse especificado, então acho que não foi uma boa ideia tentar forçar o mecanismo para os CEOs, não. Acho que há mecanismo de coordenação e para o presente, não para o futuro só, e que tiveram um efeito operacional no passado. Então, acho que isso não é bom para a CEOs. E essa é uma resposta direta às perguntas levantadas especificamente. E conhecemos a realidade dos anexos, que não é a primeira coisa que o pessoal lê. Então, eu diria que esses três parágrafos devem tratar sobre o compromisso. No último parágrafo, e dois exemplos úteis para manter o texto completo. E eu não sei, realmente não diria isso nos anexos. Pense nas pessoas que vão ler esse documento. Então, muito obrigada, Joe, disse Alissa. Keith Drazik. Sim, obrigado, Alissa. Um esclarecimento pequeno, mas importante. Na parte superior da segunda página, aqui na tela, identificadores, deveríamos alterar isso e passar para registros ou bases de dados, e para termos uma terminologia mais precisa. Muito bom, disse Alissa. Aqui tenho essa sugestão. Eu estava aqui relendo o documento, tentando ver o que incorporar de novo, porque parece que as pessoas não vão valorizar o fato de, não exatamente os três parágrafos últimos, mas aquele parágrafo em que estão os exemplos específicos, inclui esses parágrafos. Eu devo ver um pouco o número desses parágrafos. Um momento. Então, o parágrafo, o quinto, a parte inferior, então, sobre os mecanismos atuais, uma multiplicidade de mecanismos de colaboração, e os últimos três, agora, parágrafos. E acho que o conteúdo dessas partes arranjadas levaria as pessoas a pensar que aqui há um valor de incluir esse texto na proposta propriamente dita. Então, eu colocaria isso dentro da sessão de viabilidade, etc., como disse o Daniel e o Paul, e depois decidir como distribuir isso entre as comunidades, o RFP entre as comunidades, e colocaria isso dentro da sessão de viabilidade, com uma elaboração mais geral sobre o histórico das comunidades, como foi a cooperação, etc. E então colocar uma nota que diga que ainda temos mais contexto, mais história no anexo e incluir todo o resto do texto no anexo. O que vocês acham com essa proposta? Aceitando, sim. Parece que sim, estão aceitando. Nenhuma objeção, então. Então, eu vou rever isso hoje à noite, à tarde, e amanhã a gente vai continuar debatendo isso, ver se isso flui corretamente, que todas essas edições entraram no texto, o que foi sugerido hoje. Vocês aceitam, todos vocês? E agora vamos ter um café, uma pausa, 3h30, vamos voltar aqui, meia hora, então, para descansar.